Em maio, a Organização Mundial da Saúde divulgou uma nova diretriz sobre o uso de adoçantes. Segundo esta nova diretriz, os adoçantes não devem ser usados para substituir o açúcar quando o objetivo for redução de peso ou controle de doenças crônicas como diabetes. Um debate que é sensível a Maringá, porque aqui, na UEM, nasceu o projeto Stevia, possibilitando a produção de adoçantes usados hoje no mundo todo. O projeto Stevia também rendeu a primeira patente à Universidade Estadual de Maringá. E nós estamos recebendo aqui no estúdio o empresário Amauri Couto, que é membro da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres, e que foi professor e pesquisador da UEM e coordenador do projeto Stevia. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, professor. Boa tarde. Obrigada pela presença
boa
aqui no
tarde,
estúdio.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde a todos que estão nos escutando nesse momento.
E por que a Organização Mundial da Saúde tomou essa atitude, fez essa recomendação?
Essa é uma ótima pergunta, porque a Organização Mundial da Saúde entende que o adoçante não é um produto para controle de peso. E, na verdade, eles têm razão. Porque o adoçante em si, ele é feito e fabricado exclusivamente para que você possa ter uma eliminação do carboidrato e da glicose presente, especialmente nos produtos que adoçam, como, por exemplo, o açúcar.
Uhum. Agora, essa recomendação está sendo mal interpretada?
Olha, está sendo mal interpretada porque estão demonstrando que dando aquela intenção de que o adoçante faz mal. Adoçante nenhum faz mal.
E não é isso que a Organização Mundial da Saúde falou?
Não, a Organização Mundial da Saúde não manifestou essa posição de que adoçante faz mal. Uhum. Existe sim uma interpretação no processo que nós chamamos de estudo observacional ou epidemiológico nutricional, que normalmente esses estudos, eles trabalham pessoas que já têm alguma comorbidade, como por exemplo diabetes, obesidade, resistência insulínica e assim por diante, e observam essas pessoas por um bom período. E no caso, observaram os que usam adoçante dentro desse período e no final concluíram que todos ou quase todos ou pode ter um agravamento de diabetes ou pode estar com diabetes ou aumentando a resistência insulínica ou algum outro fim. E na verdade falaram do adoçante, mas o adoçante não faz esse tipo de efeito porque o estudo epidemiológico nutricional não dá conclusão para que a gente tenha causa e efeito. Para nós termos esta conclusão colocada, nós deveríamos ter, sim, um estudo randomizado. O que é um estudo randomizado? É aquele estudo que você pega um grupo de pessoas que não tem absolutamente nada saudável, o outro grupo do mesmo jeito, e você administra em um grupo adoçante, ou aquilo que você quer controlar, e avaliar o grupo, e o outro não.
É o placebo.
Exatamente, como o placebo. E ao final de um bom período, você estuda o resultado. Aí sim você pode ter causa e efeito. Caso contrário, você não pode ter. E a interpretação foi feita com estudo epidemiológico nutricional, que não se pode dar causa e efeito nesse caso. E aqui eu tenho um exemplo claro. Por exemplo, no passado disseram que o café causava câncer. E como que café causa câncer? Não, porque a maioria das pessoas que tomavam café ia lá no cafezinho e depois fumava.
Até era o cigarro.
Exatamente. E aí a conclusão das pessoas foi, o café causa câncer. Porque não admitiam que o cigarro causava câncer. E aí, o café, o que, que era o café nesse processo? Era marcador de momento, marcador de ponto. Então eu tinha o estímulo do cigarro através do café. Eu tenho estímulo através do adoçante para que eu possa imaginar que eu estou controlando o peso. E não é, o adoçante é marcador. Ele não é um fator que gera o que está se acusando o produto. Então o adoçante não causa câncer, o adoçante não causa nada. Nós, a Organização Mundial da Saúde mesmo, de ECFA, Food and Drug Administration e todos os grandes organismos internacionais para aceitar um princípio ativo como adoçante, mesmo a estévia, sacarina, ciclamato, tal, todos os edulcorantes existentes, para que eles possam ser aceitos como produto alimentício no uso cotidiano, se submeteram a muitos testes. E jamais esses órgãos permitiriam que esses produtos viessem ao mercado se causasse algum tipo de efeito, principalmente câncer, como falam todo mundo. E, na verdade, isso não acontece, em hipótese nenhuma.
Então, para interpretar bem essa recomendação da Organização Mundial da Saúde, professor, o que a gente precisa deixar bem claro?
O que é bem claro é o seguinte, para mim, tudo que adoça é adoçante. O açúcar também é adoçante. Só que qual é a diferença do açúcar para o adoçante que nós denominamos como adoçante? O açúcar é um carboidrato. Uhum. Agora, ele oferece prazer no doce. Já há mais de 300, 400 anos, o açúcar é presente no mercado. O açúcar, por um todo, ele gera dependência insulínica. Uhum. Então, quando você toma um cafezinho com açúcar, imediatamente o seu corpo manda uma ordem para produzir, para jogar a insulina na circulação e pegar a glicose que está no corpo e colocar na célula. Ok, se você gastar aquela energia gerada, perfeito. Se você não gastar aquela energia gerada, algum lugar vai acumular. O adoçante não. O adoçante, você não tem insulina dependente. Porque o adoçante, ele não é carboidrato. Ele é um princípio ativo que simplesmente adoça. Seja estévia, ou seja um aspartame, ou seja um sucralose. Não importa, todos eles não têm dependência insulínica, não gera isso. Agora, ele adoça. Então, o açúcar, ele foi feito para adoçar. Ele foi descoberto por um princípio doce. Agora, por outro lado, ninguém imaginava que o efeito do açúcar era engordar pela quantidade que se consome. O adoçante também adoça. Agora, o grande vantagem do adoçante é que ele não gera esse tipo de condição que você tem, que você pode causar como dependência insulínica. Uhum. Então, não tem isso. Agora, ambas as situações, na minha opinião, não deve exagerar. Eu, por exemplo, não sou contra o açúcar. Nem um pouquinho. Não tenho nada contra o açúcar. Agora, eu tenho contra a quantidade consumida, uhum. A escala de consumo.
Professor, qual é exatamente a preocupação da Organização Mundial da Saúde?
A preocupação da Organização Mundial da Saúde é que se adote o adoçante como controle de peso.
Então, não faço exercício, não me alimento de bem, mas uso adoçante e pronto, vou emagrecer.
Estou resolvido. Então, eu sempre brinco com uma frase que diz assim, as pessoas não querem emagrecer. Aí quando eu falo isso, as pessoas olham para mim, como? Não, as pessoas não querem emagrecer. As pessoas querem ser emagrecidas. É uma diferença brutal.
Algo de fora que promove
essa. De repente, o adoçante passou a ser um produto que, teoricamente, vai controlar o meu peso. Então, eu vou consumir adoçante agora e, a partir do que eu consumo, eu vou diminuir peso. Muitas pessoas perdem peso. Sim. Principalmente se consumia muito açúcar do dia. Perdem peso. Mas não é o adoçante que vai controlar o peso dele. Uhum. Entendeu?
É o organismo que volta a funcionar de forma normal.
Exatamente, então. Se você continuar consumindo muito mais carboidrato, eu tiro o açúcar, mas eu continuo consumindo muito mais outros tipos de carboidrato, naturalmente eu vou engordar, ao contrário do que se imagina. Então o adoçante não é para controlar peso, isso está certo, não pode ser adotado como política pública. Por exemplo, o governo do Paraná, o governo do Brasil ou o município de Maringá vai adotar o adoçante X porque é para controlar o peso das pessoas. Esquece de passar régua.
Mas será que isso é feito em algum lugar do mundo?
Não,
como política pública?
Não, mas não é feito, mas as pessoas entendem dessa forma. Porque aquela história que eu vou começar a consumir adoçante para mim. Então você pega, por exemplo, um pudim sem açúcar. Uhum. Nós fazemos pudim sem açúcar maravilhosamente bem, perfeito. Agora, como é que eu faço uso realmente desse pudim para o meu benefício? Eu vou consumir o mesmo que eu consumiria com açúcar. E não agora eu posso consumir pudim sem açúcar, eu pego o pudim inteiro e como.
Excesso faz mal?
Não,
em todas as
situações. Porque o excesso faz mal. E eu, particularmente, acredito que as pessoas podem realmente viver mais e melhor se reduzirem os excessos no seu dia a dia. Como, por exemplo, sódio, gordura, açúcar, álcool e tantas coisas. Até exercício em excesso faz mal. Água em excesso faz mal.
Agora, essa recomendação da Organização Mundial da Saúde trouxe algum impacto para a indústria dos adoçantes?
Olha, nós não sentimos ainda, porque a gente percebe que as pessoas estão um pouco mais conscientes de vários fatores. E o adoçante não pode ser um fator negativo, porque o adoçante, o diabético tem uma dependência enorme de produtos dessa categoria. Eu não posso recomendar a um diabético fazer uso de açúcar. E nenhum tipo de açúcar. Nenhum. Seja ele açúcar escuro, açúcar branco, açúcar... Não importa. É, nenhum destes açúcares são recomendados para diabéticos. E nem podem, porque vai alterar a glicemia dele, com certeza absoluta.
A Organização Mundial da Saúde também recomenda a utilização de frutas, né, para substituir o açúcar.
É, eu particularmente acho assim, tudo que a gente tem doce, e já vem doce da natureza, a gente não precisa adoçar, seja com adoçante ou com açúcar. Já está pronto. Eu vou tomar um suco de laranja. Por que eu tenho que adoçar um suco de laranja? Agora, se eu não quero aumentar o meu nível glicêmico, então eu não vou. Eu quero adoçar. Eu não gosto porque ele é muito azedo. Ok? Então aí eu recomendo que se ponha o adoçante, mas não mais açúcar. Agora, furante isso, eu prefiro consumir produtos que não precisam colocar mais doce daquilo que tem. Então, eu vou fazer um produto industrializado, um bolo, por exemplo. Bolo não tem jeito, eu vou ter que adoçar. Agora, eu vou tomar um copo de suco de laranja, eu não preciso adoçar um suco de laranja. Até estávamos brincando há pouco aqui com o limão. Ok, o limão a gente tem que adoçar. Mas a gente vai adoçar com o quê? Eu sugiro que seja com adoçante, é claro. Por quê? Porque eu não vou ter dependência insulínica. Senão você tem toda vez hiperinsulinemia. E por que que você precisa ter isso durante o dia? Isso faz um mal lascado para o corpo.
E a quantidade de adoçante utilizada? As pessoas sabem exatamente?
Isso, essa é uma excelente pergunta. Muito boa pergunta. Porque o adoçante, de uma maneira geral, ele tem uma ingesta diária admissível, que nós chamamos de IDA. A IDA, que é determinada para os adoçantes, tem um fator, um coeficiente de segurança na ordem de 100 vezes. Ou seja, se um edulcorante está definido como 5 miligramas por quilo de peso corpóreo, na verdade ele é de 500 miligramas por quilo de peso corpóreo. E não 5. Isso significa o seguinte...
Margem de segurança.
É, exatamente. Jamais você vai conseguir atingir, por exemplo, uma ingesta diária admissível num fator de 100. E mesmo no fator de já dividido por 100, eu não consigo atingir, mesmo que eu consuma diariamente todo o tempo. Já tem pesquisas que foram feitas isso. Mesmo o diabético, que é o que mais consome adoçante, não se atinge e não se consegue atingir. E nós ainda temos uma vantagem. Nós colocamos nos nossos produtos uma multiplicidade de edulcorantes. E com isso você diminui a ingesta e maximiza o doce.
O projeto Stevia continua, professor? Sabe?
Continua. O projeto Stevia ele nunca parou, na verdade. Né? Hoje nós temos um núcleo de produtos naturais da universidade que mantém sempre algum tipo de evolução no projeto Stevia. Eu, claro, não faço mais parte desse processo.
Tá certo. Professor, mais alguma consideração aí em relação a essa situação aí da Organização Mundial da Saúde, dos adoçantes? Mais alguma consideração?
Eu só posso dizer o seguinte, as pessoas só precisam ter consciência. E entender que nós vivemos muito bem, obrigado, se nós reduzirmos os excessos cotidianos. E a gente, às vezes, não percebe, a gente vive no inconsciente. Então, eu, a Mauri, eu uso adoçante há mais de 40 anos. Eu mantenho o meu peso todo o tempo. Mas não é porque eu uso adoçante que eu mantenho o meu peso. Eu faço atividade física todos os dias. Eu tenho um controle de alimentação. Não é dieta. É reeducação alimentar. Então, você quer perder peso? Se reeduque. Não precisa fazer dieta. Reeduque. Então, se você se reeducar a sua alimentação cotidiana associada com exercícios, mais a redução dos carboidratos mais simples, como é o caso do açúcar, uhum. o açúcar eu posso pôr ele na minha língua, uhum. ele já começa a absorver a glicose. Então, se eu fizer um controle nesse nível e buscando essa consciência alimentar, eu não tenho problema nenhum.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Foi um grande prazer estar aqui com vocês e, mais ainda, dar esse esclarecimento que eu acho fundamental. É. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Nós conversamos com o empresário Amaury Couto, que é membro da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres e foi professor e pesquisador da UEM e coordenador do projeto Estévia.